Conversando com o IBGEPEX, Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, braço de responsabilidade social do Grupo Educacional Uninter.
Olá! Olá, amigos, colaboradores, gestores da Uninter. Estamos aqui para o nosso projeto. Estamos aqui no nosso projeto, no nosso programa, encontrando e conversando com o IBGEPEX. É um prazer muito grande estarmos com vocês nesse encontro. O IBGEPEX é o braço social do Centro Universitário Uninter. A nossa missão é a inclusão social através da educação. Para quem não me conhece, eu sou a Denir, sou diretora-presidente do IBGEPEX, sou assistente social e pedagoga. Nessa nossa missão, atuamos em três grandes áreas: na assistência social, na responsabilidade social corporativa e na responsabilidade social universitária. Na responsabilidade social universitária, temos como grandes parceiros os nossos coordenadores de cursos, os nossos professores, os nossos gestores de polo. Essa responsabilidade social universitária já existe há uns 10 anos, e sempre de uma forma espontânea. Os polos desenvolvem suas ações de responsabilidade social e encaminham para o IBGEPEX, registramos, fazemos as evidências. E esses projetos são validados como a responsabilidade social universitária, também perante o MEC. É um prazer muito grande estarmos com vocês. Trouxemos hoje, para contar suas práticas e suas experiências, três polos muito representativos, que foram polos que no ano de 2019 e conquistaram o selo de responsabilidade social universitária. Esse ano estaremos fazendo um evento grande, com todos os polos, divulgando os projetos, mas principalmente divulgando a forma pela qual você, polo, que ainda não participa, poderá participar. Mas achamos importante trazer essa visibilidade de polos que informalmente e espontaneamente sempre trabalharam com responsabilidade social universitária. Vamos convidar aqui para a fala a Daniela, que é lá de Piracicaba, a Valdete, que é de Sombrio, e a Felícia, que é de Itapevi. Sejam todos muito bem-vindos. Vou estar passando a palavra, então, para a Daniela de Piracicaba. Com você a fala, Daniela.
Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, polos, colaboradores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o tema que foi o bate-papo com a Beleza Preta sobre igualdade étnico-raciais. O eixo foi o eixo 4, as ações afirmativas de defesa e promoções de direitos humanos e igualdade étnico-raciais. Esse bate-papo, ele sempre foi realizado numa quadra no bairro da Pauliceia, que chama Casa do Hip Hop. Lá eles atendem mulheres da cor negra, pardas, e eles fazem esse projeto, né? E o objetivo dessa roda de conversa foi proporcionar momentos e experiências de diálogos e trocas dos saberes do cotidiano. E para também ter a quebra de tabus, né? O incentivo é mostrar a beleza preta e é uma nova dimensão, mostrar as histórias brasileiras das mulheres, buscando focar o cotidiano de cada uma delas e também falar sobre a importância, né? E na roda de conversa, cada uma delas abordaram sobre fatos acontecidos, né, com elas no cotidiano. E ali sempre sai a ideia de incentivo a não desistir, para quebrar esse tabu de beleza física, de estética também, né? O padrão estético fala muito sobre a aparência das mulheres. E este padrão constrange muito e incomoda muito as mulheres, né? Observando na roda da conversa, a maioria sempre comenta sobre cabelo, que o pessoal sempre comenta da sua aparência física e tem essa quebra, né, de igualdade éticas raciais na nossa população. Então, nessa roda de conversa, sempre no final, cada uma fala conversas positivas e negativas, né, que elas têm no cotidiano. E lá também, nesse evento, tem acho que são três professores de serviço social que sempre fazem esse evento para incentivar elas não desistirem, porque a maioria delas também caem em depressão por conta disso na estética e entre outros também. E eu acho que é isso, gente. A gente abordou um pouquinho sobre a igualdade étnico-raciais do evento, que acontece sempre. Agora, esse evento está acontecendo ainda por videoconferência por conta da pandemia.
Parabéns pelo seu relato, Daniele. Parabéns por esse tema tão relevante e tão necessário. E achei interessante também você colocar a importância do curso de serviço social nesse projeto, né? E é realmente o nosso objetivo, enquanto responsabilidade social universitária, podemos estar propiciando para os nossos alunos práticas significativas, né? Práticas sociais e pedagógicas. O curso de serviço social, estando presente na questão de direitos sociais, de direitos humanos e de intervenção. E achamos extremamente interessante você escrever esse projeto como ações afirmativas, né? Então, as ações afirmativas são sempre essas ações que estão possibilitando a conscientização e a garantia de direitos. É um prazer tê-la conosco, Daniele. O trabalho excelente, e você até comentou que é um trabalho sistemático também, né, Daniele? Não é um trabalho eventual. Essa é uma outra questão também extremamente importante, né? É termos ações que não são apenas eventuais, mas que fazem parte de um processo maior. Obrigada pelo seu relato. Passamos a palavra a seguir para a Felícia. A Felícia está nesse momento representando o Polo Itapevi. Bem-vindo ao programa, Felícia.
Boa tarde a todos, sou a Felícia, do Polo Itapevi, na São Paulo, da gestão da Suzy e do Paulo, e todos os anos o Polo sempre procura fazer um projeto de extensão, e o ano de 2019 aconteceu esse evento voltado para o multiculturalismo, mas para os alunos de licenciatura, né? No caso, os alunos de pedagogia, mas acabou abrangindo todos os alunos do polo e a comunidade. E sempre que nós procuramos fazer algum evento, todos os funcionários do polo estão envolvidos, toda a equipe, é bem bacana o envolvimento dos alunos. Só que esse evento foi bastante marcado em 2020, porque nós conseguimos trazer algo diferente, que foi os índios, né? Ele foi convidado na época pela orientadora Elisângela Zucari, ela convidou para o projeto de extensão, veio o cacique e alguns índios para participar desse projeto, e o nosso projeto ele teve o nome de Diversidade Cultural, Projeto Sambiô Baixô, que foi aberto para todos os nossos alunos e para a comunidade local. Como tivemos muitos alunos nesse dia no polo, nós solicitamos até mesmo a prefeitura para fecharmos a rua, o evento foi feito ao ar livre, eles apresentaram as suas danças, foi bem bacana. Nesse dia também eles trouxeram alguns objetos que eles mesmos faziam, né, artesanatos indígenas, onde os alunos puderam estar comprando junto aos índios o material que eles trouxeram de artes visuais para poder... estou nervosa. Em prol da tribo, foi feito uma semana antes desse evento, nós chamamos um aluno de artes visuais, Esse aluno, ele veio e tirou foto de alguns alunos e nós incentivamos esses alunos a estar participando no dia do evento. Então, foram dois eventos, um evento antes, para poder ser feito esse evento, que foi dos índios. Uma coisa que eu achei bem interessante é que os alunos entenderam, os alunos de licenciatura, que quando a gente fala do dia do índio, não é só a questão do rosto pintado, da a gente fazer o cocá para os alunos na escola, e que sim, que esses índios ainda existem, né? Que existem alguns lugares em São Paulo que tem tribos indígenas, e você pode estar levando para a escola. E esse índio que veio até o polo, que é o Caihara, ele é formado em artes visuais, e ele também faz algumas visitas às escolas apresentando o seu trabalho. Então, foi algo assim muito bacana para o nosso polo, onde nós recebemos muitos alunos. E nós estamos sentindo falta de realizar esses projetos, porque nós temos um grande engajamento aqui no polo de Itapevi, em São Paulo. Tudo que a gente procura fazer com os alunos estão presentes. E o ano passado, que foi um ano da pandemia, nós não deixamos passar em branco. O que, que nós fizemos? Com a doação de livros que nós estávamos doando para os alunos, nós sugerimos que eles trouxessem, né, algum doce para que nós possamos doar para uma instituição. E foi doado, né, alguns doces, né, para uma instituição de jiu-jitsu. Então, foi bem bacana também ver que, mesmo com a pandemia, existia esse engajamento dos alunos aqui com o polo. Então, esse foi o evento que nós realizamos, né, em 2019, e vários outros que nós também tivemos aqui no polo, mas esse foi de mais relevância para nós.
Parabéns pelo trabalho, Felícia, né? Estar abordando o multiculturalismo é extremamente importante, né? Achei muito interessante você também comentar que às vezes as pessoas criam estereótipos, né? Por exemplo, o Dia do Índio, né? Daí imagina aquela figura clássica dos livros antigos e que tinha lá um menino índio com arco, uma flecha, vestido de índio, né? Como Sim. se fosse alguém muito diferente da nossa realidade hoje, né? Então, trazer essa realidade para dentro do centro universitário é muito importante, porque nós podemos estar formando novos profissionais, né? Você falou que o curso de pedagogia, que foi quem puxou esse evento?
Foi a professora orientadora, na época, que era de pedagogia, que trouxe esse evento. Na época, eu estava como coordenadora no polo, e a professora de pedagogia trouxe, de licenciatura em pedagogia, trouxe esse evento para o polo, sugeriu, né, que nós fizéssemos um projeto de extensão trazendo esse tema, que, por um acaso, aconteceu também em abril, que é o mês do índio. Foi bem legal.
A gente ressalta, né, na responsabilidade social universitária, a importância da participação dos nossos acadêmicos das diferentes áreas, né? O pedagogo, ele é um educador, ele tem todo um compromisso com a educação, né? Em especial, esse compromisso de construir conhecimento e de trazer esse conhecimento atualizado, né? O índio não é aquele que vive lá em determinada aldeia, todo estereotipado, né? Achei interessante também você estar nos contando que o índio lá, ele tinha curso superior, né?
Sim.
São algumas questões que hoje em dia se pensa que não, que todo índio necessariamente, né, ele não tem uma formação. Aqui pelo Instituto, em Curitiba, pelo IBGPEX, nós também temos um trabalho com indígenas. Fazemos um trabalho com a aldeia Cacané-Porã. Essa aldeia Cacané-Porã é a primeira aldeia urbanizada do sul do país. É muito rico, muito interessante, né? Fica lá no Caximba, num dos bairros de Curitiba. E a gente faz todo um trabalho ali, e ali também temos uma índia que está fazendo serviço social, temos uma outra menina indígena que está fazendo pedagogia, e de lá também temos uma índia que foi convidada, né, para fazer um trabalho grande lá em Brasília, e ela é jornalista. Então, essa mudança de cultura, de conhecimento, precisamos sempre estarmos trazendo para os bancos escolares, para os nossos acadêmicos. Felícia, parabéns pelo trabalho de vocês. Chamamos agora a Valdete de Sombrio.
Boa tarde, professora Denir. Boa tarde, colegas. É um prazer enorme estar aqui, né, falando dos nossos projetos. E né, o Polo de Sombrio, Santa Catarina, né, a gente faz muitos projetos, né, ações sociais. A gente, eu estava olhando aqui, em 2019 foram 10 ações. E esta é a média anual, né, de ações que fizemos aqui. E eu costumo dizer, né, levar uma educação de qualidade é nosso compromisso. Mas também, né, nós temos um compromisso maior com a sociedade, né, são essas ações. Então, o Polo sempre faz ações sociais, Páscoa, Natal, Dia da Criança, Dia das Mães, Dia da Mulher, enfim, envolvendo, né, o público interno e externo. Então, pediram que eu falasse hoje de um, né, dos nossos, das nossas ações de 2019. E o escolhido foi o Abril com os Livros, né? Este evento, ele nasceu em 2015, idealizado por mim, sou diretora aqui do Polo, e pela orientadora educacional Josiane, que também está conosco aí há 8 anos no Polo. Então, nós criamos esse projeto, né, no mês de abril de 2015. E o objetivo qual é? Levar ao público interno, externo, enfim, o gosto pela leitura, né? Incentivar o hábito da leitura e explorar esse universo literário, né, que é uma das paixões nossa quanto educadores, né? E queremos levar isso para o mundo, né? Começamos em Sombrio, fomos indo e estamos longe. Então, professora, o projeto Abril com os Livros, ele acontece todo ano, no mês de abril, conforme diz o, né, conforme diz o evento, e todo ano a gente traz uma temática diferente. Então, durante todo o mês de abril, nas quintas-feiras, que foi o dia escolhido por nós fizemos um evento aqui no Polo, né? Então, e nós trazemos escritores do município, contadores de história, jornalistas, né? Todo esse, essas pessoas envolvidas com essa, né? Com essa, como que eu diria? Enfim, tá? Com a literatura. Ao vivo é difícil, só o Faustão, né, professora? Então, no primeiro ano, nós trouxemos a temática Um Livro na Mão, 1.000 Ideias na Cabeça. E convidamos 4 escritores de Sombrio que vieram aqui e contaram suas histórias, apresentaram suas obras, né? E foi maravilhoso. No segundo ano, a gente trouxe o Ninter Conta um Conto. Então, a temática era a contação de história, né? Porque eu penso que é ela que vai despertar o interesse pela leitura lá na criança, né? É ouvindo histórias que eu vou gostar de histórias. E aí, foi lindo, foi maravilhoso. Eu ousei contar histórias durante todo aquele mês. Nós, em parceria aqui com uma livraria do município, dentro de um shopping, conseguimos um espaço para ficar durante uma semana fazendo contação de história naquele mês de abril. Aí fizemos uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Educação do município, e as escolas de educação infantil levaram durante toda aquela semana as turmas. Então, de hora em hora, chegava um ônibus com 20, 30 crianças. É lindo. Eu fiz uma saia para mim gigante, assim, com 5 metros de diâmetro, né? Botei um compadre meu que é costureiro, de te vira. E fiz, né, me coloquei ali no espaço e entrei na saia, as crianças chegavam e sentavam na minha saia, entendeu? E elas sentavam e ali fazia contação de história. E claro, estou falando de mim, mas assim, as nossas alunas, né, os nossos alunos também, temos alunos contadores de histórias e com o nosso projeto, nós formamos alunos contadores de história. Tem uma moça aqui que ela posta no Instagram toda semana, que ela está trabalhando com contação de história no município, e ela sempre bota Val e Josi que me encorajaram, né? Então, né, foi também um ano maravilhoso. Depois nós fizemos o tema era um olhar para a diversidade. Vem até de encontro com a fala das meninas, das colegas. E então, a abertura do evento foi com uma professora, que ela é negra, ela tem várias obras escritas, linda, maravilhosa. Ela é aqui do município, mas é professora da UFSC, em Florianópolis. Conhece o nosso projeto, aceitou o convite, veio e lançou uma obra aqui. Né? E no mesmo ano, a gente também trouxe um grupo de opa, me fugiu a palavra agora, intercambistas, tá? Da África, que estavam na UFSC, e eles vieram uma noite aqui falar para nós. Lindo, 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 lindo. Então, aquele ano foi todo voltado para isso. E esse, então, professor, esse é o de 2019, que é o que me trouxe até aqui, tá? Se der tempo, eu falo um pouquinho do de 2020, porque ano passado teve, sim. Este ano então, pode teve ficar também.
Pode falar o 2020, pode falar.
Ai, que bom, professora. Então, além de eu ser apaixonada pelo Abril com os Livros, de eu falar muito, eu sou geminiana, né? E dizem que geminiano fala muito. Eu não sei, mas... Então, professora, 2019, e depois eu pulo para 2020. 2019, este, né, o Olhar para a Diversidade, ele teve um alcance gigantesco, tá? A gente saiu matéria no jornal, o Ninter Notícias, né, saiu também, sempre saem as nossas matérias no Uninter Notícias. E, em função disso, tá, a professora Eliane Debus, essa professora negra que, né, fez a abertura do nosso evento, ela convidou eu e a professora Josiane, idealizadoras do Abril com os Livros, né, a participar do 8º Seminário da Literatura Infantil e Juvenil na UFSC. Tá? Isso em outubro de 2019. Nós tivemos o prazer de ir para a Universidade Federal aqui em Florianópolis apresentar o nosso evento. Ah, lindo, né? Maravilhoso.
E uma, né, valorização, né? Uma valorização no mundo acadêmico, né? De uma outra faculdade, de uma outra universidade, né?
Isso. Uhum. E então, assim, não tinha, né, não, foi grandioso e apresentar lá, né, levando ao Uninter, o Abril com os Livros, as nossas ações sociais, né, e até atrás de mim aqui, eu tenho banner, né, professora, do evento, Abril com os Livros, eu tenho vários banners, todo ano eu faço com, né, com meus palestrantes, o selo, professora, que está aqui, ó, que eu estou exibindo ele com todo orgulho, tá?
O selo de responsabilidade social universitária.
Sim, sim, olha que lindo!
Estamos chamando nesse primeiro momento vocês que receberam todos o selo, né? Uhum. E estaremos lançando nos próximos 15 dias, mais ou menos, estaremos lançando as diretrizes do selo 2021. E estaríamos abrindo as inscrições para os relatos de 2020. E quem sabe, bem rapidinho, Valdete, você pudesse ainda falar alguma coisa de 2020, mas assim temos pouco tempo agora.
Falo.
No programa. E daí também a Daniela e a Felícia fiquem à vontade, se quiserem falar, pode ser? Uhum. Porque é compartilhar com os outros, né?
Uhum, uhum. Então, depois a gente teve também o evento... Ler é Ganhar Asas para o Mundo também, uma outra temática que a gente teve. E ano passado, então, né, de 2020, né, professora? Não poderíamos deixar, nos reinventamos. Todos os projetos feitos em 2019 foram feitos em 2020, tá? Todos os projetos. Nossas ações sociais, Natal, Páscoa, todos foram feitos. E o Abril com os Livros, como foi dessa vez, Valdete? Abril. Exatamente quando chegou ali, né, quando estava a questão aí da pandemia, né, todos em casa, né, todos em casa, estávamos todos bem isolados, mas nós não podemos deixar passar. Vamos reinventar, né? E então, nós, eu e toda a minha equipe do Polo, eu tenho uma equipe aqui, nota 1000, tá? Eu tô quase 12 anos na Uninter. E a minha equipe aqui é assim, eles estão há 8 anos, 7 anos, 6 anos, os meus orientadores, a minha secretária. Então, eles são a minha mão, meu braço, a minha perna, são tudo, né? Eles são parceiros. E aí eu disse, gente, o que nós vamos fazer? E aí, então, surgiu a ideia, né? Surgiu a ideia. Se perguntar de quem, não sei. Nós juntos nos reunimos numa reunião aqui pelo Meet e decidimos fazer o quê? Vamos pegar, né, um poema de um escritor que já participou aqui conosco, já abriu com os livros, de um que tem um conto, de outro que tem... E vamos contar, nós vamos interpretar. E aí a escolha do primeiro poema para abertura do Abril com os Livros, 2020, foi E Agora José. A gente achou que ele casaria perfeitamente com o momento. Então a gente fez uma abertura, a gente tem uma parceria com a rádio aqui em Sombrio, tá? A gente fez abertura na rádio, tá? Transmissão pela rádio, um programa, às 6h30 da tarde, programa assim, atinge assim, a região aqui toda. Daí nós usamos a hashtag Juntos à Distância, né? E nós fizemos e recitamos. Então eu começava, e agora José, né? E agora tal, tal, tal. E vinha outro e falava também. E aí, né, falávamos da importância da leitura, né? E fizemos isso durante todo o mês de abril. Na outra semana, nós pegamos um conto do seu Antônio Vignali, um escritor aqui da cidade de Sombrio, que tem acho que umas 10 obras, ele tem um livro de conto maravilhoso. Escolhemos o conto dele e fizemos a contação. Fazíamos na rádio, né? Entrava pelo Facebook da rádio, que era transmitido ao vivo, e por todas as nossas redes sociais. Tinha aí 5, 6 mil visualizações cada vídeo nosso. Mas nós não podemos deixar passar assim, né? E este ano a gente fez a mesma coisa, também fomos na rádio, fizemos uma abertura, agora em 2021, né? Fizemos uma abertura, né? E um apelo carinhoso, né, para que as pessoas busquem ler, né, professora? Cada dia mais a gente veja a importância da leitura, né, a questão das fake news, quanta coisa a gente ouve todo dia, né, acontece isso, acontece aquilo. Eu não sei se vocês perceberam, eu estava aqui ajeitando o meu cabelo. O que que acontece? Eu tive Covid, tudo certo, mas caiu muito cabelo, gente. E agora eles estão nascendo e eu estou igual cebolinha. Se eu não botar um gel, tá tudo assim, ó. Né? Então a gente lê tanta coisa, professora. Aí eu vou lá no Google, eu jogo assim, cai cabelo, o que fazer? E aí tem milhões de coisas. Então, a importância da leitura, para eu pegar, examinar e ficar com aquilo que é bom, aquilo que eu sei, aquilo que é literatura, aquilo que tem referencial teórico, né? Então, eu poderia ficar falando horas e horas aqui, professora, mas esse é o meu recado. Eu posto tudo no meu Instagram, Valdete Homem, esse é o meu Instagram, tá aberto, pode entrar lá, tem muita coisa que eu fiz, está lá.
Parabéns, Valdete, por esse importantíssimo trabalho, esse importantíssimo projeto, né? Da formação criteriosa com relação à leitura, né? Que é o que está nos faltando muito, né? Nesse momento que temos muita fake news por aí e que a gente não tem o hábito da leitura, a leitura consciente, a leitura crítica, a leitura dos clássicos, a leitura dos modernos, a valorização de um escritor que é da própria cidade, né? Excelente trabalho, parabéns, e também de ter buscado, na época da pandemia, em 2020, que ainda estamos nesse contexto, mas ter acreditado e buscado que era possível, porque quando a gente busca, a gente acaba encontrando sempre um caminho. Parabéns por tudo, Valdete. Parabéns por esses trabalhos muito expressivos e relevantes.
Muito obrigada.
Queria perguntar a Daniele e a Felícia se querem fazer algum comentário sobre 2020. Se quiserem, fiquem à vontade. Tudo bem, então? É, só comentei, porque, de repente, assim, se quisessem falar mais alguma coisa a respeito, né? É, mas nós estamos muito felizes. Vocês realmente representam a responsabilidade social universitária. Vocês realmente conquistaram esse selo, que foi o primeiro selo de responsabilidade social da Uninter. Parabéns, Daniele. Essas ações afirmativas, a questão da mulher tão presente entre nós, né? Com todas as suas nuances de violência, na questão da sexualidade, na questão de gênero, para esse trabalho, entre outros. Felícia, também parabéns por essas ações afirmativas. Por essa motivação, esse incentivo de que todos possamos ser desenvolvidos como leitores, um leitor crítico e consciente. Foi um prazer muito grande estarmos com vocês aqui nesse programa Conversando com o IBGEPEX, e não poderíamos deixar de convidá-las. Estaremos nos próximos dias repassando as diretrizes que estarão norteando a responsabilidade social para o ano de 2021, no evento que estaríamos fazendo com todos os polos, e vão registrando as suas evidências, as suas histórias, os seus projetos que já aconteceram em 2020, porque vocês são a alavanca da responsabilidade social, a alavanca que realmente incentiva, estimula e motiva ao nosso aluno não ir fazer só um curso de pedagogia, de serviço social, de artes visuais, mas o nosso aluno ser mais do que isso, né? De ser um aluno com uma formação cidadã. Todos buscando sempre, cada vez mais, uma sociedade mais justa e igualitária. Um prazer muito grande ter vocês como parceiros. Obrigada por terem aceito o nosso convite nesse programa e participar, compartilhando com todos as experiências e práticas de vocês. Obrigada e até a próxima.
Obrigada, até a próxima.
Obrigada, professora. Sim.
Conversando com o IBGEPEX, Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. Braço de Responsabilidade Social do Grupo Educacional Uninter.